Vamos ler do Salmo 44, alguns versículos do Salmo 44, os últimos versículos. Eu começo com o versículo 23. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Que o Senhor abençoe essas palavras de maneira especial. Nós sabemos que nos Salmos, muitas orações vieram da profundeza do coração, agidas pelo Espírito, expressas e escritas. Aqui foi expresso: desperta, porque dormes, Senhor. Nós sabemos que o guardião de Israel não dorme e não cochila. Deus não precisa acordar primeiro, Deus sequer pode dormir. Mas o salmista estava em profunda aflição e expressou essa aflição a Deus. E eu penso que nós entendemos essas palavras corretamente e dizemos: Senhor, levanta-te e estenda teu poderoso braço. Faz milagres grandes e sinais. Testifica a ti mesmo como o eternamente vivo, como o mesmo, ontem, hoje e sempre. Desperta, porque dormes, Senhor. E o Senhor responde: eu não durmo, eu sou o guardião de Israel, que não dorme nem cochila. O Senhor está chamando você e eu para que nós acordemos, para nos lembrarmos do que Ele fez por nós e para confiarmos nele de novo e plenamente. Por que escondes o teu rosto? Porque não te lembras da nossa miséria e da nossa aflição? Deus vê, Deus ouve, mas Ele não responde quando nós queremos, mas quando Ele quer. Uma coisa é certa: nunca é tarde demais. Para nós, pode às vezes parecer tarde demais, mas para com Deus, é sempre no momento certo. Portanto, hoje, queremos expressar novamente nossa confiança no Senhor e dizer: ó Deus, nós cremos no que Tu disseste, qual seja, não Te deixarei, nem Te abandonarei, estarei sempre convosco até os confins da terra. Nós chegamos agora no fim dos tempos e temos o desejo de que o Senhor, assim como no início, também no fim, esteja totalmente vivo e presente entre o seu povo. E ele estará, por causa de sua palavra, por causa de seu santo nome. Levanta-te, venha em nosso auxílio e nos livre por causa de tua graça. Que Deus possa mostrar nessa tarde para nós e deixar se tornar grande para nós o que significa ser perdoado e redimido. Que nós, como redimidos, possamos ver a redenção de forma totalmente nova à luz de Deus e vivenciá-la. Nós, como perdoados, devemos reconhecer pela graça de Deus o que significa ser perdoado. Levanta-te, venha em nosso auxílio e nos livre por causa de tua graça. Juntos, nós pediremos agora de coração a Deus que Ele nos abençoe nessa tarde e que fale conosco. Nós nos levantamos para isso. Pai Celestial, nós chegamos à tua presença no precioso e santo nome de Jesus, sob a aspersão e a cobertura do sangue do Cordeiro que fluiu na cruz do Gólgota. Senhor, nós estamos aqui reunidos no teu nome para ouvir a tua palavra, para nos submetermos à disciplina e orientação do teu Espírito e pedir a ti que fales conosco, que tu operes em nós e nos prepare para o dia do retorno de Jesus Cristo. Que durante esse culto algo aconteça que produza frutos eternos. Ó Deus, permita que tua graça e o teu poder sejam revelados de forma nova. Nós pedimos por tua bênção nesta hora. Nós nos colocamos todos conscientemente e todo esse culto sob a cobertura do teu sangue e pedimos a orientação do teu Espírito Santo. Senhor, fique conosco, pois se tornou noite e o dia da graça já está chegando ao fim. Fale conosco de forma mais clara e distinta do que jamais antes. Opere mais profundamente e mais completamente do que antes, Senhor, que a tua palavra e o teu Espírito possam penetrar nas partes mais profundas e íntimas de nossas almas. Senhor, nós cremos e confiamos em ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças seja ao Senhor que podemos crer e saber que tudo é possível porque Jesus está aqui. Ele deu a promessa e Ele está presente para cumpri-la, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele mesmo diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Nós vemos que a palavra de Deus se cumpre em todos os sentidos. Hoje falaremos muito brevemente sobre os acontecimentos que simplesmente estão acontecendo ao nosso redor e aos quais não podemos nos fechar completamente, porque eles são juntamente o cumprimento das Santas Escrituras. Eu gostaria de começar lendo do profeta Isaías, capítulo 17, a partir do versículo 12. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Principalmente se tratou para mim de enfatizar que as nações que estão agitadas como o mar, que estão bramindo e que as ondas estão ficando cada vez mais altas. Quando lemos o Apocalipse, especialmente o capítulo 13, então uma besta sai do mar. Não queremos entrar em maiores detalhes, mas os povos desta terra são comparados ao mar. Nós estamos vivendo em um tempo que é muito sério, muito curto, mas da maior importância para a história mundial, também para a congregação e também para o povo de Israel. Nesse mar agitado de nações, não entrará descanso até que o próprio Deus crie o descanso. E não haverá paz até que Ele mesmo, que é a nossa paz, assuma o reinado da paz. Há movimentos pacifistas que até mesmo adotaram as palavras do profeta Isaías, capítulo 2, e a frase de efeito é espadas em arados. Por trás desse movimento estão pessoas que se manifestam pela paz sem elas mesmas terem paz com Deus. Todo movimento que não vem de Deus está condenado ao fracasso, mesmo que tenha as melhores intenções. Aqui nós lemos, sim, as multidões rugem como águas impetuosas. Eu não posso deixar de fazer aqui o comentário. Nós estamos nesse belo país da Terra, não estamos cercados por água, mas por montanhas. Mas quem uma vez cruzou o mar, o Atlântico cruzou e ouviu o poderoso rugido como um bramido, ele pode imaginar um pouco como é. Para a maioria de vocês, esse certamente é um pensamento que passa por sua cabeça, mas que não tem muito a dizer. O bramido do mar é ensurdecedor e é dificilmente de ser suportado por muito tempo, a menos que já se tenha acostumado lentamente a isso. E parece ser assim, quanto mais o tempo passa, maiores se tornam as tempestades, mais elas se agitam e mais as ondas sobem. O que naturalmente ainda me move, em especial, é o povo de Israel. Nós estamos profundamente ligados a esse povo. E quando pensamos que eles têm que devolver terras que eles conquistaram com tanto esforço e com tanto derramamento de sangue, e depois têm que devolvê-lo assim por um acordo do Camp David, então isso é muito difícil. Mas, assim como hoje eu peguei e emprestei duas revistas americanas, eu gostaria brevemente mostrar a vocês que essa parte não pertence à Terra Prometida. E se ela não pertence à Terra Prometida, então, através do retorno, não aconteceu um grande infortúnio. Então, Deus somente queria que finalmente os limites tenham que correr assim como Ele os definiu e firmou em Sua palavra, deixou escrevê-las assim. Aqui eu tenho um mapa aqui na minha frente e vocês certamente podem vê-lo razoavelmente bem a partir de onde estão. Aqui, o Mar Vermelho. Depois sobe aqui, depois o Rio Jordão. Aqui, o Mar da Galileia, Jordânia, Israel. E essa parte será devolvida. Por favor, olhem para cá. Quando o povo de Israel migrou do Egito para a terra de Canaã, eles não marcharam aqui pelo canal de Suez, por essa parte, para serem vistos imediatamente na parte ocidental do Jordão, mas atravessaram o Mar Vermelho e migraram até aqui, e depois cruzaram do lado oriental do Jordão para o lado ocidental, para a Terra Prometida. Aqui há apenas duas tribos e meia que permaneceram, a tribo de Gad, a tribo de Ruben e metade da tribo de Manassés. Eles foram assentados nesse lado que agora pertence à Jordânia. Portanto, basicamente, nenhum dano direto foi causado, embora seja muito difícil. O que nessa segunda foto me move, uma ou duas, três fotos de Jerusalém. Uma mostra muçulmanos deitados de bruços no chão, com os rostos voltados para Meca e rezando. A outra mostra os judeus no Muro das Lamentações, em pé e orando. A terceira mostra os cristãos caminhando pela estrada que sai do Palácio de Herodes, a estrada que Nosso Senhor percorreu quando se dirigiu ao Gólgota após a condenação. As três religiões estão reunidas na mesma cidade. Todos oram para o mesmo Deus. A pergunta é somente a quem Deus pode se revelar da mesma maneira. Quando lemos tais artigos que não queremos ler aqui, e também não podemos lê-los, mas se nos aprofundamos um pouco neles, então aprendemos a apreciar a graça de Deus que realmente nos foi concedida, que nesses últimos tempos possamos classificar biblicamente o que Deus fez de acordo com a sua palavra e que podemos dizer sim a tudo o que Deus faz. Vocês sabem, e poderíamos aqui mostrar outras fotos nessa área da cidade de Jerusalém. Aqui está uma foto tirada do sudeste, olhando para o Monte das Oliveiras. Aqui pode-se ver a cúpula da rocha, o Monte Moriá, onde Abraão sacrificou Isaque. No fim do Monte do Templo, desse lado, está a Mesquita Al-Aqsa, onde os maometanos adoram o seu terceiro maior santuário. Aqui, bem no fim, está o pináculo do templo, onde o inimigo trouxe o Senhor naquela época. Ele disse, caia. E ele não estaria longe do Vale do Cédron, ou mesmo mergulhado teria no Vale do Cédron, que fica mais abaixo. O Monte das Oliveiras está aqui. Três grandes religiões oram na mesma cidade. Cada um ora da sua maneira. Mas eu digo a vocês hoje, Deus não fará aquilo que os maometanos pedem que ele faça. Ele não fará aquilo que os judeus pedem que ele faça. Ele não fará aquilo que os cristãos pedem que ele faça, porque todos oram de alguma forma, de uma forma egoísta e com seus próprios fins. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês, Deus fará o que ele se propôs a fazer. Nós estamos no meio dessa atividade divina. Talvez não que percebamos isso individualmente, mas quão rapidamente as coisas podem mudar sem que nós percebamos. Quem havia anunciado com a Primeira Guerra Mundial a questão lá em Sarajevo? Quem anunciou o Acordo de Munique que levou à Segunda Guerra Mundial? Quem vai anunciar agora? De repente, as coisas estão aí. E não sabemos quem aparecerá em seguida, de alguma forma, e o que então poderá acontecer. E quando eu penso nisso, visto aparentemente a eleição naquela época de Adolfo o último, desculpe, e terrível, foi uma legítima. E o que aconteceu? O que saiu disso? Por outro lado, perguntei pessoalmente ao irmão Branham sobre a coisa que foi feita lá. E ele me disse, literalmente, irmão Frank, Deus não responsabilizará uma nação inteira, mas apenas aqueles que são culpados. Uma pessoa com poucas pessoas ao seu redor, de repente, tenha responsabilidade por quase 55 milhões de pessoas que perderam suas vidas de uma forma ou de outra em um espaço de tempo muito curto. Bem, há certas dores de parto que vêm sobre essa terra. Hoje, nós não temos o tempo, mas, de fato, teremos que analisar o Apocalipse minuciosamente para nos mostrar o desenvolvimento, quão avançado já está com base na profecia bíblica. É de extrema importância não apenas ser crente, mas ter uma orientação espiritual. Vocês sabem que quando lá ou em outro lugar vem uma equipe de crise que se reúne, então há um tipo de situação de emergência. E eu penso que nós, como filhos de Deus, reconhecemos e quase compreendemos essa emergência espiritual. Eu intencionalmente usei a palavra quase, porque eu não tenho plena certeza se eu ou todos nós entendemos ou compreendemos totalmente a gravidade da situação. Por meio da graça de nosso Deus, foi-nos dada uma visão por meio da revelação profética da palavra e do ministério único do irmão Branham, da história da salvação e do que Deus está fazendo agora. E, no entanto, pode acontecer que nós tenhamos ouvido e repetidas vezes ouvimos e isso se torne um hábito. Isso não nos atinge mais no fundo do nosso coração. Nós toleramos assim e tomamos talvez nota de passagem. Amados, o fim de todas as coisas está próximo. E os críticos podem dizer, Pedro já escreveu isso naquela época, em sua carta, no capítulo 4, versículo 7, e quase 2000 anos se passaram e nada aconteceu ainda. Aqui está escrito em 1 Pedro 4, versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O Espírito de Deus, por meio dos profetas do Antigo Testamento e por meio dos apóstolos do Novo Testamento, deixou escrever tudo o que aconteceria no decorrer do tempo da graça, sim, até o fim, até e passando pelo reino milenar, sim, até o juízo diante do trono branco. Tudo foi escrito, mas se cumpre no tempo determinado que Deus já estabeleceu para isso. Naquela época, essa palavra era um futuro muito distante. Hoje, é presente. O fim de todas as coisas está próximo. Não há mais retardo e nem escape. Passará de um conflito a outro, de uma revolta a outra, de uma aflição a outra, e quando a situação se acalma um pouco aqui, então ela começa novamente lá, e como nós lemos, que as nações bramem, como bramem as águas impetuosas, mas o Senhor as ameaça, mas elas estão em tumulto. Tudo está completamente abalado. Eu não sei se vocês já leram o sermão em que o irmão Branham diz que o Senhor criou o vento para tornar o calor do sol e seus efeitos mais suportáveis para as pessoas. Mas então ele disse, se o diabo entrar nesse vento, então haverá uma tempestade violenta, e então as casas serão derrubadas e as árvores serão derrubadas. Deus faz uma coisa e o diabo entra em cena e causa grande dano. O diabo não é um criador, somente Deus é criador. Mas ele pega as coisas que Deus criou e faz uso delas, e ainda hoje estamos tristes com isso. Às vezes, ele se aproveita até dos crentes. E isso é a coisa mais triste de todas. Se o diabo apenas agita e tumultua o mar, então que seja assim. Se ele deixa as tempestades se intensificarem, bem, de alguma forma, conseguimos nos proteger delas até agora. Mas quando ele abusa das pessoas crentes, e eu também escolho essa palavra de propósito, então isso dói muito. Os filhos de Deus estão destinados a serem abençoados e usados por Deus e a serem uma bênção para os outros. E nós temos que prestar atenção a isso o tempo todo. Quanto mais nós somos usados por Deus, abençoados por Ele, com Ele e Sua palavra, uns com os outros, que tudo pode ser harmonizado por Deus e afinado também entre nós, para que Ele possa se glorificar a si mesmo e confirmar Sua palavra. O que nos adiantaria se nós vemos o que está acontecendo em Israel e entre as nações, e alguns que leem a palavra profética e, por meio de muita pesquisa, conseguem ver certas coisas e também interpretá-las. Mas aquilo que Deus, como seu povo, de forma especial nos concedeu, isso eles não querem ouvir. Eles não querem e rejeitam isso. Uma pessoa que nasceu de Deus ouve a palavra de Deus. Ele aceita o que Deus lhe dá e ouve aquilo o que ele diz. Pessoas que conseguem interpretar tudo mais, mas não recebem o que Deus tem para lhes dar, são como aquelas a quem o Senhor se dirigiu naquela época e lhes disse: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu. Sabem se haverá chuva ou tempo bom, e não podeis discernir os sinais dos tempos. E o Senhor fala sobre os sinais dos tempos, dizendo: quando virem que todas essas coisas começam a acontecer, levantai vossas cabeças, porque sabei que vossa redenção está próxima. Todas as coisas têm um começo e também têm um fim. O fim dos tempos teve um começo e o tempo do fim terá um fim. O tempo da graça começou e também terminará. Nós sabemos, em função da palavra de Deus, como tudo terminará. Permitam-me ainda, desse profeta Isaías, enfatizar aquilo que está escrito no versículo 14. Ao anoitecer, o terror se instala. Mas antes que amanhã chegue, eles se vão. Esse é o destino daqueles que nos roubam e o destino daqueles que nos saqueiam. Nós abrimos agora o capítulo 21 de Isaías e lemos aqui a partir do versículo 11. Gritam-me de Seir: guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: amanhã está chegando, mas ainda é noite. Se quiseres saber mais, voltem outra hora e perguntem. Essa última parte da palavra se aplica a nós nesse tempo. Guarda ou vigia, que horas são à noite? E eu penso aqui no texto do sermão que o irmão Branham pregou em 30 de dezembro de 1962, e ele usou essa palavra como seu tema ou texto: vigia, que horas são da noite? E deu o título que tempo é ou que horas são. E nós sabemos o que aconteceu desde então. Estou me referindo ao final de dezembro de 1962. Então, em fevereiro, veio essa coisa tremenda e lhe foi dito: vá para Jeffersonville, porque a abertura dos sete selos acontecerá. Vigia, que horas são na noite? Se quiserem saber mais, voltem em outro momento e perguntem. Nós gostaríamos de saber mais. Nós queremos saber do que se trata, e é por isso que nós nos reunimos e não perguntamos a nós mesmos ou aos outros, nós perguntamos a Deus e Deus nos dá a resposta. Eu atrevo-me a dizer, Ele já nos deu, ela já está pronta. Nós podemos pertencer àqueles que sabem que a noite entrou, que a hora do anoitecer chegou, e a hora do anoitecer, está escrito, virá o terror. A palavra que o irmão Branham mencionou repetidamente de Zacarias 14, versículo 7, ao anoitecer haverá luz. Certamente todos nós já vimos no contexto em que está escrito, ou seja, com referência a Israel e a fonte do templo e tudo o que acontecerá. Mas um profeta, por meio da palavra profética, viu por detrás do que está acontecendo e acontecerá naturalmente em Jerusalém e viu uma revelação para a congregação que é guiada de volta, que é restaurada, na qual Deus pode se revelar e se revelará, e deu essa revelação pela graça. Quem teria ousado de nós simplesmente pegar o versículo do profeta Zacarias e aplicá-lo à última era da congregação e proclamá-lo como cumprimento das Escrituras nesse tempo? Foi necessário um profeta enviado e confirmado por Deus para trazer à tona essas profecias do Antigo Testamento e chamar a atenção do povo de Deus para a palavra profética. Todo evangelista pode fazer um ótimo discurso e inspirar as pessoas, mas o que acontecerá quando o último entusiasmo da última reunião tiver se dissipado e a manhã eterna amanhecer e o tempo não existir mais? O que acontecerá então com as pessoas que se contentaram com o entusiasmo e não deram ouvidos à voz de Deus nesse tempo? Creio em mim, que todas as coisas que Deus faz têm significado e propósito. Nós podemos fazer certas coisas que são absolutamente inúteis e sem propósito e podem até ser tolas. Mas tudo o que Deus faz é bem feito, tem significado, tem propósito. E especialmente no que se refere à congregação e à parte da história da salvação, que agora nós podemos vivenciar pela graça, lá está que de termos os olhos ungidos para abrir os ouvidos e o coração abrir para ouvir o que o Espírito diz às congregações. E sabemos que o Espírito falou por meio dos profetas, pois diz, eles foram inspirados pelo Espírito de Deus e falaram da parte de Deus. Deus falou por meio de lábios humanos e teve seu plano de salvação escrito em sua palavra. Porque vivemos em uma era profética, ela se destaca de todas as eras anteriores. E a maioria das pessoas não consegue entender isso. Nos dias quando João Batista apareceu, todos os escribas poderiam ter dito: Moisés recebeu a revelação de Deus. Aqui está o templo, aqui está o Santo Santos, aqui o santuário, aqui está o pátio. Leiam em Moisés tudo o que fazemos, está totalmente de acordo com o que Deus disse. De acordo com a letra, tudo estava perfeitamente em concordância. Mas uma nova era havia surgido. A história da salvação começou a se realizar. Profecias que o profeta Isaías havia dito no capítulo 40, versículo 3, e o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, começou a se tornar realidade. Com aquele momento, aquilo que havia sido válido por muitos anos, isso findou nesse cumprimento profético. Pois já o profeta Daniel havia dito: o sacrifício diário será abolido. Eles deveriam saber que quando o Cordeiro de Deus viesse, então os outros sacrifícios não mais serão necessários, pois cada sacrifício oferecido testemunhava o fato de que o Cordeiro de Deus viria. Com o momento, então surgiu uma situação completamente nova. Preparai uma estrada para o nosso Deus. Abaixe-se todo alto e todo baixo seja exaltado. E foi o anúncio de que as pessoas veriam a glória de Deus. E o que aconteceu? O cumprimento dessa palavra estava lá e os escribas não o viram. Hoje, isso pode ser muito duro. Todos os cultos a Deus, e por mais bonitos que sejam, e por mais bonita que seja a palavra lida do profeta Isaías ou de outro profeta, hoje, todos os cultos a Deus, nos quais Deus não pode estar presente para tornar conhecida a palavra revelada por seu Espírito e para instruir as pessoas de acordo com ela, são em vão. E o Senhor disse então: em vão adorais a Deus, porque pregais estatutos e mandamentos de homens e ignorais a palavra de Deus, para que servem as músicas dos corais ensaiados? De que adianta tudo em um culto se Deus não pode nos servir pessoalmente? E como Deus pode nos servir? Tornando sua palavra prometida conhecida e falando conosco, incluindo-nos em seu programa geral, permitindo-nos ter parte de tudo o que Ele se comprometeu a fazer nesses últimos dias. Eu não sei se foi assim com todos vocês, mas desde criança eu me lembro que havia no meu coração um temor de Deus diante da sua palavra e um desejo inexplicável no meu coração. E hoje ainda está aí. E o Senhor dá a promessa: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas, se está escrito em Apocalipse 3, direcionado à última era da congregação, tu dizes: sou rico, estou satisfeito, não preciso de nada. E então vem a resposta do Senhor: porque és miserável, nu, pobre, cego e nu. É assim que Deus vê esta era da congregação. E quando pensamos na poderosa revelação que o Senhor deu ao irmão Branham, espero que vocês todos tenham lido bem, ele viu a noiva em uma visão. A primeira coisa que ele viu foi uma linda noiva, impecável, perfeita. E depois vieram vários e diversos, e todas tinham que ser repreendidas. E quando todos tinham passado, veio no fim a mesma noiva, no fim, que havia chegado como primeira, e o Espírito lhe disse: agora, na última era da congregação, uma noiva será chamada para fora, como na primeira, sem mancha, sem ruga, sem defeito, e será colocada diante da presença de Deus. As épocas intermediárias não foram períodos proféticos. Cada um podia fazer o que queria. Hoje, isso não é mais possível. Pelo menos, não no reino de Deus. Muitas coisas são rotuladas como reino de Deus, mas, de fato, não são reino de Deus. O reino de Deus significa que o próprio Deus, nosso Senhor, Ele é rei em seu reino e que Ele pode determinar o que deve acontecer e o que acontece. Vigia, que horas são da noite? O guarda responde: amanhã está chegando e também a noite. Se quiserem saber mais, voltem outra hora e perguntem. Após a abertura dos sete selos, Deus tem uma resposta para todas as perguntas. E nós temos que compreender que tradições e coisas que nos foram deixadas não eram a resposta divina, e também não eram, não são e não serão, mas aquilo o que Ele tornou conhecido, isso se tornou sua resposta divina e o nosso absoluto. E por meio disso, a congregação do Senhor é chamada, como no ministério de João, e pode parecer como se estivéssemos seguindo uma pessoa por fora, tudo se parecia 100% como nos dias, assim como foi ouvida a voz lá perto do Jordão. Parecia que todos estavam correndo atrás de João. Mas o que foi na realidade? O Espírito de Deus atraiu essas pessoas e as levou para onde a palavra foi proclamada para aquela hora. Nada mais levará as pessoas nessa época lá onde a palavra revelada por Deus é proclamada, a não ser o Espírito de Deus. E nisso nós vemos o cumprimento do que está escrito em Romanos 5. Todos os que são movidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Para onde o Espírito de Deus conduz? Lá onde a palavra revelada pelo Espírito pode ser ouvida. Pois o ser humano que nasceu de novo pelo Espírito de Deus anseia pelo alimento espiritual que é dado no tempo certo e que foi ordenada por Deus para o seu povo. Se quiserem saber mais, voltem outra vez e perguntem: se esses profetas tivessem visto o cumprimento de suas profecias. Mas a Bíblia diz: eles adormeceram sem terem visto o que Deus lhes anunciava. E então, na carta dos Hebreus, é resumido e está: e não poderiam chegar à plenitude sem nós. O aperfeiçoamento da congregação do Antigo e Novo Testamento ocorrerá por meio da graça de nosso Deus no retorno de Jesus Cristo. E nós nos sentaremos à mesa do Senhor com Abraão, Isaac e Jacó e todos os santos da Antiga e da Nova Aliança, e juntos louvaremos a graça de nosso Deus. Voltando à palavra de que as nações bramem como os mares, vamos ler a conhecida palavra de Lucas 21. Aqui está a partir do versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Vocês percebem como nosso Senhor cita a palavra profética que ele deu ao profeta Isaías aqui no Novo Testamento? E ele coloca isso no fim dos tempos e diz: então aparecerão sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra haverá desespero entre os povos. E os povos em terror. O que é isso? Todos têm medo. Uma grande potência teme a outra grande potência. E um tem medo do outro. E cada um assusta ainda o outro. Mas há pessoas na terra que ouviram a palavra do Senhor: não temais, pois é do agrado do Pai dar o reino ao pequeno rebanho. Nós não tememos, mas levantamos nossas cabeças com fé, na convicção de que nossa redenção corporal está próxima. Longe de nós que nos regozijemos quando terremotos, guerras, aflições, fome e todas essas coisas vêm sobre as nações, isso seja longe de nós. Ninguém pode ficar feliz com isso. Mas quando vemos que a palavra de Deus está sendo cumprida em tudo com tanta pressa que mal conseguimos acompanhá-la, e mesmo assim podemos vê-la, então nós agradecemos ao Senhor do fundo do nosso coração. Não porque algo esteja acontecendo em algum lugar, mas porque a profecia bíblica está se cumprindo diante de nossos olhos. E nós sabemos, como o nosso Senhor disse, quando virdes todas essas coisas, sabereis que Ele está às portas. Em seguida está aqui, em Lucas 21, a partir do versículo 26, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Também essa palavra nós temos que levar ao coração. Então, levantai-vos, e eu penso que a nossa vontade faz parte da vontade de Deus. Deus tornou sua vontade conhecida, mas nós temos que dizer sim à vontade de Deus. Nós temos que estar prontos para colocar nossa vontade na vontade de Deus. E nosso Senhor orou antes de nós, no Getsêmani, dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus foi a redenção da humanidade, e a vontade de Deus veio por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, ao cumprimento. Da mesma forma, a preparação, o chamado para fora e o aperfeiçoamento da congregação noiva estão na vontade de Deus. E nós podemos ser gratos por termos encontrado um equilíbrio e que podemos pregar o pleno evangelho de Jesus Cristo com salvação da alma, libertação do espírito, cura do corpo, de fato, com tudo o que faz parte. E, além disso, podemos crer na palavra profética que brilha como uma clara luz em um lugar escuro nesse tempo. Pedro não escreveu: vocês têm o evangelho, ou vocês têm um sermão da montanha, ou qualquer outra coisa. Temos, assim, tanto mais firmemente a palavra profética, e fazeis bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar escuro. Na profecia bíblica, Deus proclamou antecipadamente tudo o que faz parte do seu plano de salvação. Quando chega o tempo do cumprimento, o Senhor revela a determinada palavra. Ele dá luz sobre as passagens bíblicas que estão se cumprindo naquele tempo. Quem pode culpar o irmão Branham, que disse isso repetidas vezes e até fez uma música com isso e às vezes cantava no final, haverá luz ao anoitecer. Como o coração de seu profeta deve ter se enchido de gratidão a Deus ao ver todas essas palavras proféticas à luz da revelação divina, por meio da iluminação divina, com a consciência de que a luz brilha ao anoitecer. E eu estou dizendo hoje o que eu já disse a muitos ao longo dos anos que se passaram. Uma luz está aí para que deixemos brilhar diante de nós. Cada pessoa que já andou alguma vez na escuridão sabe exatamente que a iluminação não está em algum lugar atrás de nós, ou que o homem tem que ser cegado pela luz, mas que ele deve deixar a luz brilhar no caminho que ele tem que percorrer. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E eu digo hoje, todos aqueles que vão contra a luz, eles são cegos pela luz, e ela não lhes trouxe nenhum benefício. Isso se tornou sua perda e sua ruína. Andai na luz, disse nosso Senhor, enquanto a luz está entre vós. E nós podemos dizer, Deus nos concedeu luz. Muitos foram contra essa luz e ficaram completamente cegos. No início, eles tentaram ainda olhar para a esquerda e para a direita, e quando eles foram novamente confrontados com uma palavra iluminada, a luz divina brilhou por meio da revelação divina da palavra aos olhos dessas pessoas, em vez de aceitá-la e agradecer a Deus e iluminar o caminho, eles se posicionaram contra essa luz e ficaram cegos. Estou pensando aqui no homem de Bombay, Índia, que adorou o sol por 21 anos e ficou completamente cego. E quando o irmão Branham lhe disse isso, e também revelou que ele é casado e que ele tem dois filhos e que seu nome é fulano de tal, e que ele ficou completamente cego devido aos anos de adoração ao sol, e lá estavam todos esses líderes religiosos que foram chamados para invocar seu Deus, e eles estavam tão silenciosos quanto seus deuses. Mas esse homem Deus foi capaz de dizer, eu não estou aqui em meu próprio nome, nem em nome de qualquer denominação, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E ele disse a esse homem, receba sua visão e veja. E esse homem foi imediatamente, ele recebeu sua visão. O que foi isso? Pode-se olhar até para a luz tanto tempo até que se fique completamente cego. Esse não foi o propósito do sol. E esse não é o sentido e propósito da luz natural, que as pessoas sejam cegadas. E mesmo assim está escrito, este é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel. ambas as coisas. Alguns foram iluminados por ele, pois assim está escrito: a verdadeira luz brilha e todos os que entram nesse mundo são iluminados por ela. E então está: a luz brilhou nas trevas, mas as pessoas não a compreenderam, porque amaram mais as obras das trevas do que as obras da luz. Eles foram cegados. E quando o Senhor Jesus falou em Mateus 23 sobre os escribas, ele disse: cegos, guiadores de cegos, esse foi um discurso muito duro, pois eles estavam convencidos de que eram iluminados e de que estavam tomando do máximo. O que aconteceu? A luz brilhou. E o profeta Isaías não havia dito: os que habitam nas trevas e na sombra da morte viram uma grande luz. Não disse nosso Senhor: a terra de Zebulon e Naftali, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios, viu uma grande luz. O que foi isso? Cumprimento de profecia bíblica. E todos aqueles que nasceram de Deus estão destinados à salvação. Refiro-me agora à primeira ressurreição. Verão a luz da palavra revelada de Deus e não irão contra ela, mas seguirão junto com a luz, passo a passo. Somente assim poderemos ver o caminho iluminado. Muitos de vocês, motoristas, vocês sabem como é se estamos dirigindo em algum lugar, talvez uma estrada estreita, e está escuro, e vem alguém em sua direção com a luz assim, bem assim, nos seus olhos. Então, não se consegue ver mais muita coisa, nem mesmo com a luz fornecida pelo seu próprio carro. Então, o outro veículo ofusca, e a luz que se aproxima tem um efeito maior do que a sua própria luz. E eu penso que Deus nos quer ensinar, através disso, uma grande lição. Quando a luz de Deus vem em nossa direção, então devemos compreendê-la, desligar nossa própria máquina e o nosso gerador e dizer: ó Deus, deixe-me andar a partir de agora em tua luz. Eu cheguei ao fim com a minha bateria, com o meu alternador, com tudo que produz luz aqui. Permita-me andar em tua luz, como tu estás na luz. E então nós temos comunhão uns com os outros, uma comunhão do Espírito na luz revelada e nas palavras de Deus nessa época. Todas as pessoas têm comunhão uma com as outras, cada uma da sua maneira. Os comunistas têm sua comunhão e todos os movimentos políticos e religiosos têm comunhão internacionalmente entre si. Eles também têm seus comitês internacionais e seus presidentes, mas a congregação do Deus vivo é internacional, mas tem apenas um diretor. Ele é internacional, super-regional, não é eleito por nenhum comitê ou grêmio, é uma pedra eleita, e essa pedra foi colocada, e todos os que se esbarram nela, se esbarram em desobediência à palavra e caem. Para uns, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para outros, rocha da salvação. Nós compreendemos que Deus nos perdoou. Deixe-me chegar ao fim e dizer: profecia bíblica está muito avançada e não há compromisso com Deus. As pessoas sempre precisam se comprometer umas com as outras quando elas querem ter uma base comum. Com Deus não há compromisso. Ele não vai nos encontrar e dizer: bem, se você quer pensar assim, assim, e dizer assim, assim, então podemos encontrar aqui no meio. Há apenas um lugar de encontro com Deus, e isso é na cruz do Gólgota. E Jesus disse: não se faça a minha, mas a tua vontade. E lá nós fomos reconciliados com Deus, unidos e para sempre ligados. E nós recebemos a vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entregou seu sangue e sua vida na cruz do Gólgota para expiação de todos aqueles que Deus designou para serem seus desde antes da fundação do mundo. E é por isso que Jesus disse: todos os que o Pai me deu virão a mim, e eu não lançarei fora aquele que vem a mim. Ele recebeu a você e a mim, e ele receberá outros hoje que vierem a ele. Será que todos compreendemos do que se trata? Não apenas dizer: eu sou o crente, mas crer, como disseram as Escrituras, crer no que as Escrituras prometeram para esse tempo, para fim de estar em concordância com Deus, até os mínimos detalhes. Como diz o americano, up to date, atualizado, no estado mais atual. Nós não estamos mais nos anos da reforma religiosa ou nos anos dos séculos passados, mas estamos vivendo agora e precisamos estar alinhados com a palavra, com as promessas e a mensagem de Deus para esse tempo. E pela graça de nosso Deus, o Senhor terá sucesso com você, comigo, com todos nós. Não percam a esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Se fôssemos deixados por nossa própria conta, então poderíamos enterrar nossas esperanças já hoje. Mas Cristo, que é a nossa esperança, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, para que nós, que estávamos condenados à morte, pudéssemos sair e ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Que Deus possa esclarecer sua palavra em nós pela graça. É minha oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos pelo Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pela mensagem alegre e libertadora, pela mensagem de salvação, pela mensagem de graça que nos foi passada. E nós te agradecemos pela revelação do teu Espírito e de tua palavra. Nós te agradecemos pela luz divina que brilhou nesse último tempo. Nós te agradecemos pelo cumprimento de todas as promessas que tu concedeste pela graça. Senhor, todos aqueles que levantaram suas mãos para consagrarem suas vidas a ti, que tu possas tocá-los agora. E por eles nós oramos e pedimos, Senhor, que a tua graça chegue a eles de forma tão poderosa que eles sintam o quanto tu pensa com eles. Tu morreste para que nós possamos viver eternamente. Tu sofreste e tomaste sobre si nossa culpa e pecado para que pudéssemos ser livres. E por meio de tuas feridas, nós fomos curados. Senhor, toque os enfermos, eles já estão curados. Senhor, nós te agradecemos pela obra de redenção consumada na cruz do Gólgota. Salvação da alma, libertação do espírito, cura do corpo, aconteceram para todos os que vêm a ti em fé e aceitam para si pessoalmente na fé. Senhor, que através da pregação da tua palavra, fé bíblica e viva tenha sido forjada em nossos corações, para que possamos agora vivenciar o impacto da tua palavra e do teu poder. Que a tua palavra seja confirmada em todos aqueles que a ouviram e a receberam com fé ao final desse culto. Que os enfermos recebam sua cura, os perdidos a sua salvação, e os cansados e sobrecarregados sua libertação pela graça, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que por nós morreu. Senhor, confirme hoje, nesta hora, a tua palavra por meio dos sinais e milagres que seguem. Nós cremos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que agora possamos confiar em ti de todo o coração, pois nós sabemos que tu estás presente. E somente por meio da confirmação de tua palavra, o teu nome será honrado e glorificado. Meu Deus, faça de nós pessoas que creem, como dizem as Escrituras, que rios de água viva fluam na mesma hora em que cremos, como dizem as Escrituras. Amado Senhor, passe por nossas fileiras e testifique a ti mesmo como ressurreto, como vivente, o que subiu ao céu e que em breve retornará, Senhor e Rei. Eu te agradeço que tu fazes e já fizestes. Aleluia! Louvor e honra ao teu maravilhoso e glorioso nome. Aleluia! Amém!